bem-vindo ao Inteligência Emocional do Podcast. O meu nome é Paulo Moreira, sou especialista em Inteligência Emocional e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Este podcast tem como objetivo aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, sendo os episódios suportados em evidência científica. Em cada quinzena é lançado um novo episódio que alterna entre um episódio onde eu abordo um tema dentro desta temática e entre uma entrevista a um convidado cuja experiência de vida ou profissional irá nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, vamos ao episódio de hoje.
Olá, olá, sejam bem-vindos. Estamos no episódio 61 e hoje trago aqui um querido amigo, Fábio Borges, e vamos falar sobre o tema comunicação positiva. Fábio, bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o convite.
Pô, eu que agradeço. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, a oportunidade. Já tinha te falado, para mim, estou realizando um sonho. Estou conversando aí com a referência de inteligência emocional, já acompanhava o seu trabalho desde o Brasil, então obrigado pela oportunidade, pelo convite, bora lá fazer essa conversa.
Obrigado, amigo. Alguns de vocês devem estar a pensar o que é isto, a comunicação positiva, então o Fábio vai aqui explorar este tema. Então vou apresentar o Fábio, para quem não conhece, Fábio Borges é formado em medicina dentária, mas deixou a prática clínica quando descobriu que, e eu gosto muito desta frase do Fábio, gostava mais de gente do que de dente. Ele é apaixonado pelo tema da ciência da felicidade e da comunicação e atua hoje com formações e palestras voltadas para a comunicação positiva. E o seu propósito é, em missão, ajudar na promoção da felicidade através da comunicação. Tem mais de 10 anos de experiência em palcos por todo o mundo, tendo impactado presencialmente mais de 50 mil pessoas. Ele é dotado de um humor rápido e inteligente, vocês vão se aperceber disso. Consegue transmitir conteúdos científicos de maneira leve e cativante através do uso do storytelling e do humor. E neste episódio, nós vamos falar sobre o tema da comunicação positiva. Fábio, vou-te lançar a pergunta que lança todos os convidados. Estamos no episódio de inteligência emocional, falamos sobre emoções. Sim. Isto é apenas a tua perspectiva, ok? Tua única perspectiva, okay. Mais ou menos elaborada. Para ti, qual é a importância das emoções na tua vida, na nossa vida? Qual é a importância disto das emoções?
Então, para mim, emoção é vida, né? Assim, acho que as emoções são responsáveis, influenciam diretamente, impactam diretamente todos os nossos resultados, né? Acho que nos nossos relacionamentos, nossa saúde emocional, saúde física, saúde, né? Nos nossos relacionamentos, tudo vem com influência das nossas emoções, ou seja, dessa nossa capacidade de entender, gerir as nossas emoções, perceber as emoções dos outros. Então, para mim, inteligência emocional é vida, sabe? Então, dita a qualidade da nossa vida como um todo.
Concordo, concordo. Aliás, e é isso mesmo, pessoas que estão incapacitadas de sentir emoções, por vezes temos aquela ideia que sem emoções seríamos o Spock, sabes, o Spock do Star Trek, sabe? Aquela personagem. Exato. Que eu tenho no meu livro, no Inteligência Emocional, falo sobre isso. Que para quem não sabe, o Spock é uma personagem que é ficção científica e ele é metade humano e metade vulcano. E os vulcanos são uma espécie que regem-se apenas pela lógica. Eu acho que os vulcanos são uma metáfora dos estoicos. Então, eles utilizavam lógica ao extremo. E muitos de nós pensamos, ok, sem emoções seria tipo um estoico, um Spock. Eu consegui tomar decisões lógicas, não sofria, etc. Mas, infelizmente, existem pessoas incapacitadas de sentir emoções no geral ou certas emoções e têm uma grave dificuldade de se adaptar ao dia-a-dia, socializar. Têm um bem-estar psicológico, um grande sofrimento psicológico. Então, e é interessante, até há um estado que é a alexitimia, em que a pessoa não consegue experienciar e sentir emoções. Mas essas pessoas tendem a ter estados depressivos. Então, embora não tenhas emoções, tem estados depressivos. Aqui é preciso ter cuidado. Então, sim, eu concordo contigo. Emoções é vida e sem emoções isto seria problemático. Fábio, o nosso tema de hoje é comunicação positiva. Então, diz lá aqui aos nossos ouvintes o que é isto da comunicação positiva aqui na tua perspectiva. O que é isto que tu andas agora a falar da comunicação positiva?
Então, para mim, a comunicação positiva ela tem uma finalidade, que é promover bem-estar, promover felicidade através da comunicação. Ou seja, como podemos utilizar de maneira intencional, assertiva, a nossa comunicação, seja uma comunicação one-to-one, quando você está conversando com alguém, ou seja uma comunicação one-to-many, se você estiver no palco, se você estiver dando uma aula, mas como eu uso de maneira intencional e assertiva a minha comunicação para gerar bem-estar naquelas pessoas com quem eu estou me comunicando, né? Então, trago muito ali da vivência da psicologia positiva, ou seja, do que gera o bem-estar, do que proporciona esse bem-estar, essa felicidade, felicidade, como é que eu consigo fazer isso através da minha comunicação? Então, eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre tive essa, acho que desde pequenininho, né? Então, tive essa, sempre fui tido mais extrovertido, e eu sempre fui um apaixonado pela comunicação. E muito da comunicação utilizando o humor. E eu comecei a perceber que através da minha comunicação eu conseguia fazer com que as pessoas sorrissem e conseguiam rir. E eu trouxe isso dentro de mim. Então, e aí, conforme eu comecei a estudar, conforme eu comecei a trazer mais dados científicos, eu comecei a perceber que isso não era uma coisa de dom, isso é uma coisa, uma habilidade, isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido, basta o indivíduo realmente querer proporcionar esse bem-estar e utilizar a sua comunicação para isso, né? Que a comunicação tem essa finalidade. Então, a comunicação positiva, no meu modo de ver, na minha perspectiva, é proporcionar bem-estar às pessoas através da nossa comunicação. E eu acho que Paulo.
Quem estiver a ouvir vai parecer estranho, no YouTube também.
Oi?
Fábio, estás de volta?
Tô aqui.
Aliás, estás aí, e eu estou
Tô
aqui.
aqui. Tô aqui.
Estás-me a
Tô aqui.
ouvir?
Tô te ouvindo.
Estás-me
Só
a
não tô
ouvir?
te vendo,
Outra
tá
vez congelado,
congeladinho.
estás com uma cara. O frame. Ah, já estou a ver e a ver. Já? Está bem?
Pronto.
Ou não?
É isto.
Já está?
Já
Pronto,
tô te
quem
vendo,
estiver a
tô
ver
te
no
ouvindo.
YouTube e quem estiver também a ouvir vai se parecer estranho, porque quando se faz em direto e existe aqui uma quebra por algum motivo de rede de um lado ou do outro, nós deixamos de nos ver. Só quem vir transmitir no YouTube vai ver tudo seguido e quem ouvir também vai ouvir, então vai haver estes perguntas, estás aí ou não estás. É estranho, mas é o que dá, é fluido. As tecnologias de hoje também têm as suas limitações. Então, Fábio, eu apanhei tudo o que
Boa.
remataste sobre a comunicação positiva. Eu tenho uma pergunta: tu falaste. Tu eras uma pessoa desde cedo, tu respondeste um pouco àquilo que eu ia perguntar a seguir, que é uma coisa que pode ser desenvolvida, mas tu próprio disseste que és uma pessoa inatamente, ou pelo menos desde que te lembras, mais extrovertida, és uma pessoa que o humor está dentro de ti, mais ou menos trabalhado, ou seja, mais tu trabalhando as técnicas, ou mesmo tu próprio, naturalmente, tendo essas técnicas, digamos, em ti. Então, tu, como disseste a comunicação positiva, utilizavas o humor para deixar as outras pessoas bem dispostas. Tu achas que aquelas pessoas que têm maior dificuldade em utilizar o humor podem não conseguir comunicar de forma positiva, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Não, eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, pelo conceito em si, que existe uma diferença entre humor e bom humor. Quando eu falo em utilizar o humor para a comunicação positiva, eu estou falando mais pelo estado do bom humor. Não estou dizendo que ninguém deva ser comediante ou utilizar piadas, não é esse o caminho, mas muito na tua expressão facial, no teu estado emocional em si, de leveza, boa disposição, bem-estar. Isso que eu gosto da utilização do humor, né? Então, quando a gente consegue trazer o bom humor para a nossa comunicação. Ninguém precisa ser comediante. Comediante é aquela pessoa que é paga, vive profissionalmente disso. Eu atuei com stand-up comedy durante muitos anos no Brasil, só que eu percebi essa diferença que eu adoro humor como conexão, mas eu queria algo a mais. O humor, como fim nele mesmo, é entretenimento e tá tudo bem. Mas eu acredito que o humor ele serve como uma baita ferramenta de conexão. Quando eu promovo um sorriso em alguém, eu me conecto, eu me aproximo dessa pessoa. Então, o humor eu não acredito que é uma coisa de dom, de habilidade. Eu sempre fui mais extrovertido quanto criança. Isso foi um fato. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Mas na minha adolescência, eu passei uma fase muito difícil, questão de bullying. Então, não tive muita dificuldade para me comunicar. E o que eu consegui fazer para promover essa comunicação, voltar a ser uma pessoa mais comunicativa, como era a minha tendência, foi a utilização do humor. Quando eu comecei a trazer um pouco mais de leveza no olhar, acho que até para mim mesmo, e aí eu comecei a me aproximar mais das pessoas, porque tem vários estudos também que mostram que as pessoas bem-humoradas, bem dispostas, são tidas, são percebidas como mais maduras emocionalmente, como pessoas que têm mais sucesso, como pessoas que realmente nós queremos, nós desejamos estar próximas. Por isso, quando eu falo utilização do humor, está muito mais voltado para o bom humor, para a leveza, para saber ter um olhar mais leve de si mesmo. Isso eu acho que faz a diferença na hora da comunicação, na hora de gerar esse bem-estar.
Faz sentido, faz sentido. Fábio, vou-te então agora fazer um convite. Tu gostas de andar em montanhas russas ou não?
Olha, então, gostar.
Falava forte.
Não, eu gosto. É sempre desafiante, mas eu gosto. Eu gosto daquelas bem altas. Eu
Bem
gosto
alto.
daquela que quando você cai, a alma faz download depois, tá? Vai! Mas eu gosto.
Muito bom. Então, olha, vou te enfiar aqui de montanha russa emocional. E é giro, porque o Fábio, as informações que ele faz, ele também usa muito este conceito da montanha russa. O Fábio, nós conhecemos, trocamos o Fábio, enviou-me uma mensagem pelo Instagram, não me recordo, trocamos umas mensagens, entretanto, veio à minha certificação, com um amigo em comum que é o Rafael Nassif, também há de ver aqui este podcast, certamente e brevemente. Trocámos aqui umas mensagens, temos feito aqui algumas coisas em conjunto e tem sido aqui uma amizade que está aqui a formar. E o Fábio tinha-me dito e falou que também usa muito esta ideia da montanha russa, digamos, das emoções em que as pessoas vão para uma emoção, depois vão para outra, e achei interessante porque é o que eu também faço aqui no podcast. Então, Fábio, já sabes, vamos aqui, vou te agora enfiar aqui na carruagem, em vez de tu enfiares a outra malta, seja
Bora lá.
lá. Então, vamos começar, ok? Estás na montanha russa, vamos começar a descer, antes de subir, vamos descer, vamos descer, vamos para o medo. Vamos
Pronto.
para a fria, vamos para o medo.
Sim.
Fábio, tu falas também, ou tu trabalhas também com o public speaking, com falar em público, também é uma das. Então, depois eu vou, no fim vou pedir ao Fábio, como faço sempre, para dizer onde é que podem encontrar o seu trabalho, mas quem também tiver interesse nesta área, o Fábio também trabalha. Na área de falar em público. E falar em público, como tu sabes, como eu sei, e acho que grande parte das pessoas que nos estão a ouvir sabe, é um dos maiores medos que existe. Diz-me lá, como é que tu trabalhas, logicamente assim de forma geral, ou apenas uma ideia, como é que tu trabalhas este medo de falar em público com os teus clientes?
Tem vários estudos, né, também que mostram que o primeiro medo da humanidade é falar em público, o segundo é a morte. E aí tem uma frase do Seinfeld, um comediante americano, que ele fala uma coisa que é incrível, que num velório, então a pessoa prefere estar no caixão do que fazer o discurso, sabe? Então, assim, e é isso. Eu falo que ninguém tem medo do falar em público, do ato de falar em público, porque nós falamos em público. Inclusive as pessoas que têm medo de falar em público. Quando ela está numa roda de amigos, onde ela tem mais confiança, de família, onde ela se sente segura, ela está diante de um público, ela está a falar. A questão é exatamente o medo está ligado muito mais à exposição, ao julgamento, ao que vão pensar, ao que vão dizer. Então, isso está muito mais numa batalha ali interna, num diálogo interno, do que eu penso do que vão pensar. E é isso que traz todo esse quadro, né, desse medo de falar em público.
Tem mais o medo do
E.
julgamento, é mais o medo do julgamento e não tanto do ato de falar.
Exato. Exato, acho que é muito mais o medo do julgamento. E também medo do se ela se acha capaz de fazer aquilo ou não. Aí entra aquela questão da síndrome do impostor também, se o conteúdo que ela vai entregar é importante ou se não é. E eu já percebi, eu tive alunos, por exemplo, que eles não travam na hora de estar no palco, mas eles travam na hora de gravar um vídeo, por exemplo, e ir para uma mídia social, que vai ter uma amplitude maior. E tem gente ao contrário, que fala super bem num vídeo, num diálogo com uma câmera, mas se eu colocar ela num palco com pessoas ao vivo, ela trava. Então, o medo do falar em público, o medo desse julgamento, é muito intrínseco e é muito individual, é de cada um. O que eu vejo muito é pessoas chegam a mim, ai, Fábio, eu queria falar em público, eu já fiz vários cursos de oratória, já comprei vários livros, e eu falo, mas você já falou em público? Você foi lá falar? Não, falei, então você vai ser um excelente teórico de falar em público, né? Porque o falar em público é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Agora, o passo inicial, o começar, está muito nesse diálogo interno, de saber lidar qual o medo que real que você tem, qual o pensamento que vem atribuído a isso. Isso é uma coisa que eu faço muito, tanto nos atendimentos individuais quanto nos treinamentos, que é conseguir trazer essa consciência dos pensamentos. O que você está pensando quando você sobe no palco? Ou antes de pensar no palco? Eu tive um excelente professor de inteligência emocional, eu tive, o seu Paulo Moreira. E uma coisa que eu percebi e ficou muito gravada para mim é a questão do medo, que é no agora, e essa ansiedade que é no futuro.
Isso,
Quando a gente fala de falar em público, na maioria das vezes é ansiedade, porque ela começa muito antes. Quando você recebe um convite para falar no palco, você já tá ansioso agora com o resultado, com aquele cenário que vai ser trabalhado. Aí uma série de artifícios que podem ser de instrumentos que podem ser utilizados, que é respiração, mindfulness, lidar com esses pensamentos. Para quando você chegar no palco, você estar dentro de um estado emocional onde você consiga iniciar. Porque isso, para mim, que é o mais importante, é o iniciar. Porque tem até alguns estudos que mostram que depois de 5 a 6 minutos em palco, o seu nível de adrenalina cai pela metade. Por quê? Porque você já começou a lidar com uma situação que você estava pensando que ia ser muito ruim. E depois de 5 minutos, ninguém está com a pedra, ninguém cuspiu na sua cara e ninguém te arrancou do palco, você vê assim, opa, até que isso não é tão, tão, tão estranho. Então, eu trabalho muito essa questão de gerir o pensamento desse medo do julgamento.
Sim, dá para retirar daí extrair duas estratégias. A primeira é essa, ou seja, entender os pensamentos que estão por trás disso, ou seja, não é o medo de falar em público. Público em si, há várias causas, é como disseste, e se as pessoas não gostarem, e se eu me engasgar, e se me esquecer do que for dizer, há várias causas que levam a essa ansiedade, como disseste bem, que é uma ansiedade, e eu posso trabalhar nisso previamente. E também, outra coisa que disseste muito importante, que é algo utilizado até para tratamento de fobias, que é a técnica de exposição gradual. É tu expor-te aos medos gradualmente, mas não é, eu tenho medo de falar em público, então vou-te enfiar no evento, sei lá, do The Santos, que eu tive agora, estavam lá 3 mil pessoas em público e mais em casa. Mete lá agora no meio e aquilo é. A pessoa ainda fica traumatizada.
O nome disso é terrorismo, é crueldade.
embora exista também uma técnica para tratamento de fobias, mas essa tem que ser feita de forma mais delicada, em que é o contrário. É mesmo, imagina, vamos supor, tu tens um medo de andar de elevador e eu pego em ti e enfio-te logo no elevador. E tu vais gritar, vais pernear e eu não te deixo sair de lá. Até desaparecer. O que vai acontecer é que tu intensificas, intensificas, entras em pânico, não aguentas mais, mas chegas a um ponto como não consegues fugir, vai diminuir. Nem que demora ali horas, mas é muito mais traumático. Ou seja, no falar
Exatamente.
primeiro, eu punha-te lá, não te deixava fugir ao frente das 1.000 pessoas, se estivessem lá todas um dia, é um pouco impraticável neste caso.
Não,
Vai
eu
ser.
falo até para os alunos quando eu faço esses baby steps né, de exposição gradual, por exemplo, no uso das redes sociais. Então, pessoas que não fazem direto, não fazem as lives, o que eu faço primeiro? Eu falei, cara, então vamos começar de pequeno, vamos começar nos stories. Ok, como é que você faz? Primeira coisa, faz o story de uma paisagem. Não aparece. Depois, você passa a fazer da paisagem e você fala ao fundo. Você não aparece, é só sua voz que está se expondo. Depois você tira uma foto sua e escreve uma mensagem. Depois você começa a aparecer aos pouquinhos. Então, vai de pouquinho para você ver que não tem nada demais. Por exemplo, aí eu estimulo. Na hora de você responder uma mensagem por WhatsApp, ou um direct no Instagram, ao invés de escrever, grava um áudio. Depois, começa a responder com vídeo, sabe? Então, coloca o vídeo no ambiente seguro, pessoas que você sabe que ninguém ali tá para te causar dor, né? Então coloca, mas vai aos pouquinhos. E é isso, a gente começa a ver que é uma habilidade treinável, precisa entender e é melhorar. A melhora é contínua e sempre, né? Então, mas
Quando nós estamos ansiosos ou com medo, a nossa percepção da ameaça do mundo é exagerada. Nós vemos perigos onde eles não existem, estímulos ambíguos tornam-se ameaçadores, estímulos ameaçadores tornam-se insuportáveis. Então é normal, eu tenho essa percepção, de repente eu acho, fizeram uma live, sei lá, vou morrer no dia a seguir, ou, minha vida vai acabar. No nosso cérebro isso faz sentido, mas depois de repente, olha, estou aqui, está tudo bem.
não, e eu falo com as pessoas, eu falo com os alunos, você está com vergonha de fazer uma live? Convida alguém, porque aí você divide a vergonha,
É
entendeu?
isso.
Então ficam duas pessoas.
É difusão da
Olha,
comunidade.
aí não vai aparecer ninguém. Pelo menos tem duas pessoas, você e ela. Você fala com ela e ela fala com você. Então vai ter alguém. Mas é isso. E procurar sempre a questão do humor. Traz um pouco de leveza para isso. Não se olha de uma maneira tão punitiva, de uma maneira tão séria, não se leva tão a sério, sabe? Consigo olhar essas situações de uma maneira mais leve. E uma outra coisa que eu digo, a questão do falar em público, é essa questão da ansiedade, do medo, tal, é que nem sempre esse quadro de ansiedade é por uma coisa que você não quer. Né? Eu sempre faço analogia. O primeiro beijo que você deu, você queria muito, você estava doido, mas aí você tem todo aquele quadro de ansiedade, respiração curta, aceleração do batimento cardíaco, aumento da adrenalina, liberação de glicose, por quê? Reação de luta ou fuga. Mas é uma coisa que você quer. Ou seja, essa ansiedade de falar em público é algo que você quer gravar uma live, você quer falar no palco, cara, então o seu corpo está te preparando para você participar disso. E aí começar a interpretar esses sinais e sintomas de uma maneira um pouco mais positiva. Tipo, não é que você não queira, você está se preparando para lidar com o desafio, e desafio é
Isso,
bom.
é. Olha, Fábio, entretanto, aqui nos últimos 2 ou 3 minutos, o teu áudio ficou, pelo menos deste lado, tá a falhar muito, está a ficar mais robotizado. Vê, confirma
Calma
se está
aí.
desligado. Fala agora.
Tá, agora como é que tá? Tá
Está
funcionando
espetacular.
normal? Ótimo, maravilha.
Pronto, apanhou-se, mas estava assim, aquele robotizado que as
Tá.
pessoas não estão a ouvir. Ou faz um blend ao episódio e depois já, agora já está com qualidade.
Ah, é porque eu pensei que você fosse fazer uma pergunta que eu não sabia responder, entendeu? Que aí quando for pergunta difícil, aí eu boto.
Um
Pode
robô,
robotizar.
é isso. Bom, então passar com medo, vou tirar do medo e vou colocar numa emoção mais quente. Então vamos subir, subir, subir até ao teto, como tu gostas. Aqui mesmo, mesmo aguçar ali o sol e vamos entrar na raiva, aqui uma emoção quente. Raiva. Fábio, na comunicação positiva, tu disseste há pouco, um dos objetivos é criar aquele ambiente positivo e saudável, né? Promover o bem-estar. Pergunta. Como é que nós podemos, vamos pôr em empresas, acredito que isso aconteça e irá acontecer. Empresas, nós trabalhamos com pessoas, mesmo família, mas vamos pôr nas empresas, com pessoas que muitas vezes andam mal-humoradas, estão irritadas, estão frustradas por inúmeras situações. Como é que nós podemos fomentar a comunicação positiva? Vamos pôr que alguém está a ouvir, se trabalha num ambiente em que está rodeado maioritariamente ou totalmente por pessoas que estão nesse estado emocional. Como é que nós? Porque muitas vezes há até aqueles memes em que a pessoa está ali, começa a segunda-feira de manhã, ali todo chateado a vida, depois a pessoa, bom dia, alegria! E a pessoa, quem contratou este palhaço, não é? Aqueles memes, vai ter embora. A primeira parte, deixa-me em paz. Ou seja, como é que se fomenta esta comunicação positiva num ambiente tão, tão dispar, tão distante, ok? Desta ideia do bem-estar?
Sim. Um dos pilares para mim da comunicação positiva é a escuta empática, né? Então, eu perceber, eu respeitar a emoção do outro. Então, tá tudo bem a pessoa ter raiva. Eu acho que na comunicação positiva, não é para fazer a pessoa rir, é para fazer ela se sentir bem, é para promover o bem-estar. Quando eu entendo, eu busco entender o porquê que ela está com raiva, quando eu procuro ouvir e respeitar o que ela sente, não quer dizer que eu concorde com que ela está com raiva, mas eu buscar entender por que que ela está a sentir raiva e eu deixar com que ela fale, e eu buscar através de perguntas que ela exponha melhor para que eu possa entender e ela se sinta entendida, eu estou promovendo nela bem-estar. Eu vou promover nela a capacidade dela gerir e lidar com aquele estado de raiva dela. Então, a comunicação positiva é isso também, eu buscar validar a emoção que ela está a sentir. Uma coisa que eu vejo muito em ambientes corporativos, onde eu faço workshop e tal, ainda existe hoje um padrão, às vezes, de invalidar comportamentos de raiva das pessoas, principalmente quando são mulheres. E aí existe uma prática um pouco machista de deve estar de TPM. Isso aí é tensão pré-menstrual, e aí está nervosa. E nós invalidamos, às vezes, uma emoção da raiva daquela pessoa. Não, ela só está com raiva. Ela está sentindo injustiçada, ela está sentindo algo. Mas eu não sei o que é, eu só vou saber quando eu me comunicar com ela, eu permitir que ela expresse e eu buscar verdadeiramente entender o que que leva ela a sentir aquilo. Quando ela consegue se abrir, quando ela consegue colocar a emoção da raiva e eu consigo buscar entender, eu valido isso, aí eu vou buscar dentro da comunicação positiva estimulá-la, incentivá-la a reconhecer: olha, obrigado por você ter colocado, obrigado por você ter se permitido. Eu validar e reconhecer é. Porque tem que ter uma grande coragem também para você ir na sua vulnerabilidade. Então, assim, quando a pessoa consegue, se sente segura para colocar, eu valido e também o ideal é fazer um reconhecimento disso. Isso promove o bem-estar daquela pessoa, né?
Gostei, ou seja, a comunicação positiva não é, e para quem nos está a ouvir, eu gosto de algumas questões para tentar desmistificar, não é eu entrar e dizer bom dia, malta, bom dia, alegria, o sol está maravilhoso.
Gente, comunicação positiva é para gerar bem-estar, não é para gerar raiva, porque às vezes tem raiva, sabe? Ou seja, o primeiro pilar da comunicação positiva para mim é saudação. A saudação tem que respeitar a emoção que a outra pessoa está sentindo, o ambiente como tá. Se eu destoo muito, eu não estou gerando bem-estar. Muito pelo contrário, eu vou gerar uma outra percepção daquela pessoa, eu vou gerar um afastamento, né? Então, essas pessoas que têm, às vezes, um grau de positividade tóxica, que eu chamo, sabe? É, eu falo da positividade totó, aquela pessoa que é tudo lindo, é tudo maravilhoso, o sol é radiante. A vida não é assim. Nós não estamos 100% alegres o tempo inteiro. Nós temos as nossas orientações. Agora, o promover o bem-estar, ter bem-estar, é entender os estados emocionais, eu respeitá-los e eu permitir com que as pessoas lidem melhor com isso e aí sim gerar o bem-estar. Que aí sim, dentro disso, vai ter um momento de alegria, vai ter um momento de gratidão, vai ter um momento, às vezes, de emoção, vai ter um momento de saudade. Que é uma emoção que, de repente, para muitas pessoas tem um tom muito mais negativo, mas às vezes eu conversar com alguém que está a sentir saudades de alguém, quando ela fala sobre aquela saudade e eu escuto, mesmo que ela chore, ela se emocione, eu estou promovendo o que nela? Um bem-estar. Desde que ela se sinta bem com isso.
Sim. Sim, a saudade, a melancolia são emoções híbridas. Tens o prazer positivo e o prazer negativo. Tens agradabilidade e desagradabilidade nas duas, não é? Melancolia é a mesma coisa. Tu lembras-te de uma coisa que aconteceu positivo, mas que perdeste algo. A saudade é alguém que tu gostas ou algo que tu gostavas que está lá atrás, digamos, no tempo, que passaste por isso. Então é essa dualidade, é uma boa emoção. Nós sentimos-las mais como positiva, mas tem também parte da carga negativa. Eu vou pegar no que tu estavas a falar sobre que a vida não é estar sempre assim bem e vou-te pegar, enfiar na montanha russa outra vez e vamos descer outra vez para as catacumbas, mas vamos esta vez entrar na tristeza. Ok? Aqui, esta é uma curva com água, aquelas que fazem aquele
Exato.
lágrima. Então, Fábio, tu és, pela minha percepção, eu sei que nós todos temos papéis que representamos, e quando eu falo em representação, não é falta da autenticidade. Quando se fala autenticidade, não é eu como sou em todos os momentos. Não, nós somos ligeiramente diferentes, embora o sistema de valores seja o mesmo, mas eu sou diferente enquanto pai, sou diferente enquanto marido, sou diferente enquanto palestrante, enquanto formador. Tenho os meus traços, não é? Não vario muito, mas temos papéis diferentes nesse sentido. Então, falando nisso de papéis, ou seja, não é representação, mas é uma representação social, é um papel nosso. Tu és o papel que eu te vejo. Pelo que conheci na faceta de Fábio, na interação comigo e que o observo com outros, és uma pessoa muito positiva e otimista. Não vou dizer por natureza, que eu não conheço a tua natureza, mas transmitir. E parece que vês também o melhor de todas as situações. É a percepção que eu fico. Agora, Fábio, tu sendo assim, assumindo que és, depois podes também explorar isso, nos momentos que estás triste, o que é que costumas fazer?
O que eu costumo fazer?
Quando estás triste?
Choro, 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 choro muito facilmente. Então, eu acho que o bem-estar, a felicidade, não nos priva, não é nos privar, não é, sabe, nos afastar das emoções tidas com esse impacto fisiológico negativo, né? Então, quanto à tristeza, por exemplo. Eu sinto triste, eu me sinto tristeza. Eu naturalmente tenho essa coisa, eu sou mais otimista, eu sou mais positivo, eu sou mais para cima, eu busco olhar com leveza para as coisas, mas também tenho meus momentos de tristeza, também tenho meus momentos onde eu de desânimo, de cansaço, às vezes emocional. Eu tenho um filho que tem 6 anos, acabou de fazer 6 anos, é minha paixão da vida, assim, mas ele tem diabetes do tipo 1. Faz tratamento, ele usa uma bomba de insulina durante 24 horas por dia. Essa noite, por exemplo, passamos a madrugada acordada, porque o sensor deu problema, então temos que monitorar o nível glicêmico, ele corre o risco de fazer uma hipoglicemia. Então, são os desafios da vida. Agora, tem momentos que eu tô triste, tem momentos que eu chego assim, bate aquele cansaço e, cara, por que tal? Primeira coisa que eu faço é eu acolho esses pensamentos. Eu não luto contra eles do tipo, eu não posso ter pensamento negativo, eu não posso ficar triste, não posso. Eu posso. Agora, quando eu aceito, eu paro de lutar contra ele, eu busco entender o porquê desses pensamentos e trazer um pouco de diálogo ali com eles, eu diminuo esse tempo de exposição e permanência na tristeza. Eu acho que, para mim, maturidade, o desenvolvimento da inteligência emocional, o desenvolvimento de você conseguir ter uma comunicação positiva intrapessoal também, é como é que eu faço a leitura das coisas, eu acho que é principal, é saber lidar com esses momentos, né? Então, é acolher momentos de tristeza, aceitar a vulnerabilidade que vem no momento de tristeza, entender que eu preciso de ajuda. Para mim, o grande divisor de águas, o dia mais triste da minha vida foi quando eu perdi meu pai, há 3 anos atrás, para a Covid, e era o meu herói, meu campeão, assim, o cara que sempre me incentivou em tudo. Era muito mais bem-humorado e otimista que eu. Para mim, foi uma aula ter meu pai a vida inteira. Mas para mim, me marcou muito. Foi um momento muito difícil, aquele auge da pandemia. Eu tive que cuidar de todo aquele cenário, então, para mim, foi muito doído. E é muito triste quando eu lembro de alguma coisa. É triste, por exemplo, quando eu vejo que o João não vai crescer com ele enquanto avô, não vai ter essa relação. Mas ao mesmo tempo, eu aceito, mas eu busco trazer quase que instantaneamente, é lógico, depois de muito desenvolver isso, um olhar de, cara, mas que bom que eu tive um pai como ele. Porque tem pessoas que perdem o pai e ao invés de saudade sentem alívio. Cara, olha o presente que eu tive de sentir saudade de uma pessoa tão especial. Eu tive 38 anos, um cara incrível enquanto pai. Então, eu aceito, eu busco aceitar essa tristeza, os pensamentos que vêm, e depois buscar entender qual o entendimento que eu tive daquele pensamento, e buscar trazer um outro olhar. Ou seja, então, que tipo de pensamento eu quero ter em relação a isso? Para que possa, assim, trazer, eu buscar suavizar e lidar essa emoção da tristeza. Eu busco fazer isso comigo, eu busco fazer isso com os outros também. Também entender esse mecanismo.
Para mim, pronto, sabes que concordo em pleno. Aceitas a emoção e normalizas, que são duas. Quando falo em estratégias, é extrair o que o Fábio está a dizer: é o aceitar, ou seja, é como é, não é? E normalizar que é normal estar triste neste momento, ou seja, e ao fazer isso, como o Fábio disse, a emoção dissipa-se mais facilmente, porque uma das funções da emoção é transmitir informação. A partir do momento que faz o seu trabalho, não tende a persistir tanto. E quando nós persistimos contra uma emoção, ou seja, a resistência à emoção intensifica. Por isso é preciso ter aqui essa ideia. Por isso não vale a pena, embora seja a nossa motivação primária, e acredito que isso aconteça contigo, comigo também acontece, é ao início, nem que seja implicitamente, a pessoa experiencia aquilo e automaticamente quer afastar. E depois tem que ter aqui um processo, às vezes mais ou menos deliberado, de não. Aceitar é normal. Mas a partir do momento que bate, a pessoa, pá, não quer isto automaticamente. Pois é, como tu dizes, não é? É deixar ir, é deixar fluir, não.
Não, e tem uma fórmula no mundo da comédia, onde eu fiz escrita de comédia durante tempo, que é o seguinte: comédia é igual tragédia mais tempo. Isso é uma fórmula da comédia. E eu comecei, quando eu comecei a estudar, né, a questão da inteligência emocional, a questão de toda essa parte da felicidade, eu comecei a perceber que comédia igual tragédia mais tempo. E olha que bacana, não é comédia igual tragédia. Ou seja, não é rir de imediato, de pronto, de algo que você não quer, uma adversidade que acontece na tua vida. Você precisa daquele tempo. Você precisa daquele tempo para depois conseguir rir disso. Ou seja, algo que hoje acontece não é tão bom. Depois de um tempo, você consegue rir disso. Agora, esse tempo aqui é que eu tenho a capacidade, eu não consigo gerir a tragédia, mas eu consigo gerir esse tempo. O quão profundo eu vou, ou seja, o quão triste eu fico e quanto tempo eu volto, eu levo para voltar e conseguir rir disso. Eu acho que toda essa parte de lidar com as emoções, lidar com a interpretação do fato, está nesse tempo aqui. Ou seja, eu preciso de um tempo, mas quanto tempo eu vou levar, aí vai ser o caminho de cada um, né?
O tempo, e vê se concordas comigo, eu vou pegar nessa variável tempo, e eu até fiz esta partilha há uns meses, que era, fala-se que o tempo cura todas as feridas, mas para curar a ferida, dentro do tempo, tem que haver a ressignificação, porque tu tens pessoas que passam, por exemplo, uma vida a sentir rancor por outra, uma pessoa que passa a vida, que não consegue refazer a vida quando perdeu alguém, vamos pôr, imagina, a tua mãe, um exemplo,
Sim.
A tua mãe está viva, estou a assumir.
Ah, tá viva, tá viva, tá viva.
Imagina, há pessoas que não recuperam, então 10, 15, 20, 30, 40 anos e não recuperam. Parece que, ou seja, não é só o variável tempo, há pessoas que podes quase estar todo o tempo do mundo, mas já há alguma coisa a mais. Ainda a tragédia também é igual, há pessoas que já não se conseguem rir, mas de uma tragédia nem passado 40 anos.
Sim.
Então, concordas ou tens uma opinião diferente que o tempo sim, mas dentro do tempo também tem a ver a forma como nós reavaliamos a coisa, seja de forma consciente ou não consciente, mas há um processo de reavaliação.
Concordo com em gênero, número e grau, como dizemos ali no Brasil. Concordo muito porque eu acho que a gestão desse tempo é que está na nossa capacidade de perceber o fato e trazer isso. Ou seja, não é só tempo. Ah, então deixa o tempo correr. Não. Se você não fizer nada, isso pode piorar com o tempo. Tem gente que vai somatizando cada vez mais problemas, cada vez mais uma interpretação cada vez mais negativa ou de vitimismo associado àquele episódio, àquela adversidade que aconteceu. O tempo, ele está muito associado com a minha capacidade de lidar com aquilo, seja através da busca de um profissional, seja através né, você buscar uma terapia com um psicólogo, grupos terapêuticos, onde você consiga ressignificar esse fato. Ou seja, o tempo por si só não vai ser o remédio. Ele é um fator, mas ele precisa ser gerido através de alguma intencionalidade ali para você lidar com isso, né? Então, por exemplo, quando o João recebeu o diagnóstico, para a gente foi um baque, né? Eu falo que quando eu cheguei lá com o João Rafael, ele muito molinho e tal, aí o médico virou e deu o diagnóstico, assim, ó, seu filho tem diabetes. Aí eu falei, não tem não. Ele não tem. Eu falei, não tem. Eu trouxe ele, não tinha nada. Se tem, pegou diabetes lá na recepção, querido. Vai consertar a criança. Eu trouxe. Se eu conserto, é que eu vou levar sem diabetes. Cara, mas assim, em um segundo, pum,
A
cara,
ligação ali.
naquele momento é o caos. É lidar com o medo do medo da possibilidade da perda. Ele teve que ficar 15 horas em dieta zero no meu colo, não podia ficar no colo da minha esposa porque não podia mamar.
Minha cuidado.
Ele quase. Ele estava com 1 ano e 10 meses. A glicemia dele chegou a 890 no sangue. Então, ele entrou no quadro de cetoacidose, quase entrou em coma. Então, assim, foi do nada a gente é deparado com isso. E aí, o primeiro momento foi medo, foi muito medo. E depois que ele estabiliza, depois aí começa a ter a ansiedade do futuro, de como é que vai se lidar com isso. E depois a gente entra na tristeza de, poxa, por que meu filho? Por que meu filho? É tão bonitinho e tal. E aí começa a entrar a questão de como lidar com esses pensamentos, né? E aí buscar um olhar, né, que a psicologia. E foi incrível, porque eu conheci a psicologia positiva aproximadamente no mesmo período do diagnóstico do João. E aí, quando eu começo a desvendar, quando eu começo a aplicar cada vez mais de maneira intencional a gratidão de trazer. Tá, o que eu quero dizer agora então? É intencional, eu não queria, não estava buscando, mas eu preciso identificar. E, cara, que bom que o João está no hospital, que bom que eu tenho uma família com rede de apoio, que bom que tem tratamento. Cara, descobrimos algo que se trata, ele vai ter isso para o resto da vida. Então, e como a comunicação positiva de alguns profissionais fez a diferença conosco? Eu lembro de uma coisa que o médico virou para mim na emergência, nunca mais vou esquecer. Ele sorriu para mim, ele deu um sorriso, botou a mão no meu ombro e falou assim. Pai, fica tranquilo que a diabetes encontrou a família certa. Vocês vão tirar isso de letra. Eu não sei se ele realmente achava isso,
Estou
mas pelo cuidado que a gente
curioso.
tinha com o João,
Gostava de ouvir naquele momento também, né?
mas naquele momento aquilo me deu uma sensação, uma confiança, deu um arrefecimento naquele momento fundamental. E eu trago para mim até hoje aquilo. Então, e eu trouxe aquilo, eu me empoderei daquilo. Comunicação positiva para mim é isso, é você também empoderar a pessoa, sabe?
Isso.
Incentivar a pessoa. E eu me senti empoderado naquele momento enquanto família. Eu virei para a Michelle e falei, ó, então, já que achou a família certa, vamos fazer isso acontecer. E eu acho que é isso. Então, a tristeza, ela tem um papel muito importante na nossa vida. O nosso desafio é aprender a lidar com ela, é aprender a gerir esse processo ali da tristeza.
Aliás, tu traz um ponto importante porque todas as emoções têm uma base comparativa. Ou seja, tu compara nas emoções tristeza e alegria, tu comparas o teu estado atual com o estado anterior. Por exemplo, a alegria é tu não tinhas algo, esse algo pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação que agora tens. Te sentes alegre. A tristeza é, tu tinhas algo que agora não tens. Por exemplo, o teu pai, agora não tens. Tinhas, na altura, um filho saudável, depois deixou de ter essa parte saudável, tem que ter a ver o controle. Tristeza é isso.
Exato.
Ao mesmo tempo, essa base comparativa tem outra parte, como tu disseste, outra visão, que é, tu começas, é por haver tristeza, tu entendes o que é alegria. Então tu, de certo, com essa tristeza que aconteceu, que é uma coisa que tu, logicamente, se pudesse escolher, escolhias que não acontecesse, mas acontecendo, faz-te ver o outro lado positivo, faz-te aproveitar mais algumas coisas, faz-te valorizar mais, faz-te ser mais grato. Porque nós tivemos sempre momentos espetaculares, não sabemos o que é o espetacular. Se é tudo espetacular, como é que sabes o que é o espetacular? É tudo mesmo,
Exato.
é uma planície, não é? Não há
Não, e
altos
eu acho que. E é incrível você falar isso, porque às vezes a gente tem uma demonização da comparação, sabe? Essa coisa do não se compare com ninguém, não se. Não se... Olha, calma, pera lá. Assim, eu preciso ter a comparação. Eu não preciso é basear a minha felicidade na questão de cumprir as expectativas, trazer as expectativas do mundo para mim e que eu tenha que cumprir isso, não. Mas agora, até se eu quiser não me comparar com ninguém, eu vou ter que me comparar, porque assim. Então, a comparação é fundamental. Seja com o meu estado de vida atual, com o passado, seja o meu estado de vida atual, com o futuro, o que eu desejo alcançar? Eu vou ter que comparar. Então, eu vou ter que ter referências, né?
Isso é uma coisa que eu ando a debater muito e é um tópico que eu ando a falar mais nas formações, que eu também pergunto, quem que acha que não se deve comparar? E as pessoas levantam-se do braço. Porquê é que não se deve comparar? Devemos comparar apenas connosco próprios, por exemplo. Depois eu mostro, se nós não comparássemos, nós não sentíamos alegria, nós não sentíamos compaixão, nós não sentíamos orgulho, nós não sentíamos esperança. E eu dou exemplo, por exemplo, muito rapidamente, eu comparo o meu estado ideal com o estado prévio, estou a comparar com eu antes. Eu sinto alegria com isso. Eu posso comparar a mim com o estado expectável no futuro. Imagina, se eu no futuro eu gostava de alcançar uma coisa, eu sinto esperança, por exemplo, sinto ânimo. Se não comparasse com o estado futuro, não sentia isso. Comparação com
Exato.
outros. Se não comparar, bem, o mal-estar do outro com o meu bem-estar, ou com como é que essa pessoa deveria estar a sentir-se, é uma comparação, não sentiria compaixão. A compaixão tem um
Exato.
processo comparativo. E a comparação até com as normas da sociedade. Ou seja, se eu comparar, imagina, um feito que tu alcanças e que tu achas que a sociedade, de forma geral, acha que aquele feito é de valor, tu sentes o quê? Orgulho. Ou seja, as emoções ditas positivas também têm sempre uma base comparativa. É muito fácil falar de comparação, mas é como tu dizes, não reger a vida pela comparação, não entrar no excesso, é quase como tudo na vida, não andar nos extremos. Agora, nós não conseguimos, ponto, deixar de comparar. É impossível. Isso, ai,
Exato.
não consegues, é impossível.
Não, acho que pela questão da pressão das mídias sociais ficou bonito isso, sabe? De não se compare, mas a gente precisa. A comparação é boa, acho que faz, nos traz referência, traz o buscar aquilo. A questão da. Até eu lembro no curso também você falando a questão da inveja benigna, né? A inveja que tem esse lado de me fazer evoluir, de me fazer querer também alcançar coisas novas. Isso me traz pontos positivos, me faz evoluir enquanto quando eu tenho essas referências. O que a gente precisa é tomar muito cuidado com as mídias sociais, desse marketing também, dessa coisa de tem uma coisa também que não sei se você já ouviu, no Brasil estava muito forte, ainda tem hoje, que é essa coisa, saia da linha da mediocridade, saia da linha da mediocridade, e aí fica essa coisa, sabe? E aí eu vou até fazer um reel essa semana, eu vou falar assim, olha só. Tem lugar na minha vida, tem área da minha vida que eu queria chegar na mediocridade, sabe? Aí o cara fala para eu sair, velho. Então, essa coisa de que você tem que ser excepcional em tudo, você não tem. Você tem que ser feliz, você tem que se sentir bem. E aí quem vai decidir isso é você, através dos objetivos que são importantes para você, regir através de seus valores, o que que é importante. Ou seja, o problema é quando eu não tenho isso claro dentro de mim, aí vem essas vozes, né? Sai da mediocridade, você tem que alcançar isso, tem que... não se compara com ninguém, só com você mesmo, mas sai da mediocridade. Eu falei, querido, você está confuso aí.
Essa ainda não bate certo. Às vezes são, sabes que o ser humano, tudo o que seja frases mais simples, é porque muitas vezes alguns políticos usam frases muito mais comuns, digamos, que o povo em geral gosta, é que não seja necessário um pensamento criticativo, entram muito mais facilmente no nosso cérebro e parecem fazer muito mais sentido. E nós até na certificação que tiveste falámos sobre falácias, não é? Que é um pouco isso. Falácias são argumentos com falhas. E que essas falácias fazem-nos sentir que aquilo que está a ser dito é verdade, mas é um argumento com falhas. Então é como tu
Sim.
dizes, é ter este pensamento crítico também sobre o que nós consumimos. Boa.
Exato, pensamento crítico é fundamental. E é inclusive uma das forças de caráter também dentro da psicologia positiva, né? Esse pensamento crítico, porque é isso, essa coisa do conseguir entender, conseguir trazer essa percepção mais clara. Isso é comunicação positiva, né? Quando eu busco entender o que aquela mensagem, aquilo está produzindo um efeito positivo ou não, né?
Olha, terminamos aqui. Eu ia puxar para a alegria, tinha aqui perguntas, mas terminamos na alegria. Ou seja, tu pegaste na
Pronto.
carruagem e não esperaste puxar o comando para cima e tu foste puxando. Já viste, tu foste puxando a carruagem para a alegria. Acabamos na alegria. Por isso, saímos aqui da montanha-russa. Fábio, eu tenho aqui uma pergunta final.
Sim.
Antes de. Pergunta final, não. Antes de fechar o bloco das perguntas no aspecto do conteúdo em si, depois faço outras perguntas que tenho aqui.
Ok.
Esta última pergunta sobre, digamos, esta parte das emoções e da comunicação positiva. Todas as emoções servem um propósito, e tu sabes isso. E agora vou-te falar de cinco emoções, e se quiseres podes apontar as cinco, se não tiveres onde apontar, eu repito, ok?
Não, tem aqui.
Vais? Aponta aí, porque é mais fácil teres em mente o que eu te vou perguntar.
Pronto.
Então, as emoções são medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Então, medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Agora,
Ok.
imagina o seguinte cenário. Se tu tivesses uma varinha mágica, não é daquelas para
Sim.
fazer sopas, uma varinha mágica
Ok.
de Harry Potter, e fosses obrigado a tirar todas estas emoções à sociedade, imagina uma sociedade que não sentisse nenhuma dessas emoções. Tu ao
Tô
abanares a
olhando para elas, tô lendo. Vai falando.
varinha mágica, tu ias eliminar automaticamente tudo e ao ar. Agora, tu tinhas o poder de conservar uma emoção, de guardar uma emoção. Qual era aquela que deixarias ficar e porquê? Atenção, a sociedade ia experienciar todas as outras emoções, que não estão
Ok.
aí. Agora, essas deixavam de sentir. Tu só conseguias agarrar uma, era quase ali. E consegui salvar esta. Então, é como se tivessem cinco emoções a afogar-se, não é? Vamos dizer assim, tu ias salvar
Sim,
uma
sim,
emoção. Qual é a emoção que tu
sim.
querias salvar? Qual é a emoção que tu consideras que é mais, então, necessária para a sociedade dessas cinco? E porquê?
Olha, eu deixaria o medo. Eu tiraria todos, deixaria o medo, porque eu acredito muito que o medo tem essa raiz evolutiva ali, então nos faz pensar melhor sobre as nossas atitudes. Então, quando eu começo a ver aqui, cara, coisas que de repente eu poderia fazer nas minhas ações em relação aos outros, que poderia me trazer culpa ou que poderia me deixar com raiva, ué, caiu? Eu acho que estou sozinho, estou aqui agora. Agora eu fiquei com medo aqui, mas tudo bem.
Não estava já a ouvir. Estava
Falei,
também
agora eu fiquei com medo.
vou passar a tua mensagem. Continua. O medo. Está
Então, o medo.
com
Agora quem ficou com medo sou eu, fiquei sozinho. Então, eu deixaria o medo, porque eu acho que o medo nos faria assim, o medo de não pertencer. O medo de perder, o medo de magoar. Já conseguiria lidar-se com a questão da culpa, da tristeza, né? Da inveja, sabe? Então, eu tiraria todos e deixaria o medo. Eu acho que o medo tem essa questão evolutiva e que nos balizaria ali nas nossas ações, nas nossas atitudes.
Ou seja, tu escolhias uma sociedade sem raiva, então a raiva faz-nos defender os nossos interesses e ideais, ou seja, as pessoas não defendiam nada. Sem tristeza, as pessoas não davam valor, nós falámos sobre isso, àquilo que tinham. Era uma sociedade sem culpa, tu sabes quem é que não sente culpa? São os psicopatas. E uma sociedade sem inveja, então eu nunca queria alcançar mais porque não gostaria de ter aquilo que a pessoa quer. É uma sociedade que tu queres, Fábio. É a sociedade que o Fábio quer, malta.
Veja bem, pensando por esse lado, mas olha, se a pessoa ficar com muito medo, de repente ela vai agir num aspecto de raiva, mas porque ela está com medo. Ó, calma aí, não é?
Não sei se me convence. Não, é uma pergunta sem resposta possível, mais benéfica para tudo. É sempre uma rasteira, mas é um pouco a ver a tua percepção sobre as emoções, a tua crença e todas. logicamente tu, se pusesses, conservavas todas, mas qual é, acho eu, há quem diga, há uns que dizem assim, há convidados que dizem, eu, a culpa, essa ia logo no caraças, essa nunca devíamos sentir, porque a culpa é a raiz do mal. Ou seja, cada pessoa tem a sua visão, é muito interessante sobre as religiões. E tu tens
Não,
esta.
eu partilho da questão de que todas têm a sua finalidade, né? Então, se existe, tem sua função, o que precisa é da sua regulação. Então, mas eu tive que escolher fazer o quê? Fui colocado nessa situação.
Não pode ser responsabilidade para mim, Fábio. Isso não está. Fábio, vamos terminar aqui o episódio e para terminar tenho aqui mais três últimas perguntas e estas perguntas têm a ver com o aspecto que eu gosto de trazer, que é, eu trago os convidados que eu reconheço aqui a experiência e gosto do seu trabalho e também então quero que esses convidados partilhem connosco, a nossa comunidade, pessoas, livros, etc., que eles também gostam, que acompanham e que recomendam. Assim, quem estiver a ouvir e gostar também do teu trabalho, além de que eu pedir às pessoas para acompanhar o teu trabalho, para te seguirem, também possam pesquisar estes livros ou pessoas que tu recomendas. Então, primeira pergunta, Fábio, qual é aquele livro, o livro, se não for o livro, podes ter vários livros preferidos, mas um dos maiores livros, vamos dizer assim, que mais recomendas às outras pessoas? Tu mais gostaste de ler? Que mais te deu impacto? Qual é o livro que tu recomendas aqui, Fábio?
Olha, eu sou meio devorador de livro, né? Então tem alguns assim, mas
Pode dizer
eu
dois,
acho
se
que
quiseres,
eu.
ou três, pronto, se quiseres.
Hã?
É um, mas pode dizer dois ou três, só para não ser
Ah, então
visto.
tá bom. Então tá bom. Então eu colocaria três, que é Florescer, de Martin Seligman, do professor Martin Seligman, que fala sobre a questão da psicologia positiva, da ciência da felicidade. O segundo, eu colocaria A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade, fala sobre o poder da vulnerabilidade, como lidar com a vergonha. E o terceiro, também do professor Martin Seligman, que é Aprenda a Ser Otimismo. Então, assim, Aprenda a Ser Otimista mostra como nós podemos desenvolver esse otimismo, né? Então, que é desmistificar um pouco de que é uma coisa simplesmente inata, assim. Então, como nós podemos buscar dentro da nossa condição hoje um olhar mais otimista para as coisas. Então, eu colocaria esses três aí que para mim fizeram a diferença na minha vida e são muito importantes.
Espetacular, já temos aqui três livros, ok? Quem estiver a acompanhar podem pesquisar a ver o que acham destes três livros. Repete só novamente, Fábio, por favor, os três.
Florescer, do professor Martin Seligman, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, nos Estados Unidos, e Aprenda a Ser Otimista, também do professor Martin Seligman.
Ótimo. Agora, podes repetir os nomes que quiseres, mas recomenda-nos duas pessoas que te inspirem e que os nossos ouvintes possam também seguir. Ou seja, podem também ser autores de livros que tenham canais que achas que as pessoas podem seguir, de podcasts, etc. Duas pessoas que tu gostas do trabalho e que recomendas que possam seguir.
Eu gosto muito da Brené Brown, então deixo a dica dela. Ela tem um podcast também nos Estados Unidos muito bom, então Brené Brown, eu gosto muito dela. E eu gosto muito de um filósofo brasileiro chamado professor Mário Sérgio Cortella. Ele tem uma capacidade de uma comunicação positiva incrível, de trazer um conteúdo denso da filosofia de uma maneira simples, palatável, e torna aquilo interessante. E toda a linguagem dele é muito para nos proporcionar esse bem-estar. Então, o professor Mário Sérgio Cortella, para mim, é uma referência.
Espetacular, gosto das duas recomendações. Fábio, e por fim, onde é que te podem encontrar? Deixa aqui os teus contactos, aquilo que quiseres deixar,
Ah, é isto.
que as pessoas possam subscrever ou obter,
Sim.
ok? Fala.
Olha, então, para me achar, vai no Instagram. No Instagram, primeiro, que acho que é o local onde eu estou mais presente. Então é @o.fabioborges. Então, @o.fabioborges. Eu botei o ponto porque já tinha Fábio Borges. Então, botei o ponto. Então, @o.fabioborges. Eu estou lá e eu trago conteúdo sobre essa questão da comunicação positiva para pais e filhos, liderança, relacionamentos em geral, vendas. Então, como é que a gente tem esse poder? Então, pode ir por lá, me segue no Instagram. Ou então, se quiser mandar um e-mail, pode colocar olá@fabioborges.pt e também pode mandar um e-mail, vai ser um prazer. Ou me segue no Instagram, manda um direct, adoro conversar, adoro bater papo. Então, Quem quiser, só mandar uma mensagem lá, vai ser um prazer enorme. E agora eu estou aqui, né? Moro em Lisboa, né? Então moro aqui em Portugal, então faço meus eventos presenciais aqui em Lisboa. É só seguir no Instagram. Eu tenho um evento presencial chamado Destrava-te, que apresenta a comunicação positiva, e a gente traz um pouco de ludicidade, criatividade, jogos de improviso, mas tudo dentro da psicologia positiva, vivências emocionais também. Então é um evento bem bem fora da caixa, e também ajuda pessoas que queiram falar em público, né? Que queiram se comunicar melhor, tanto em cursos quanto atendimentos individuais. Então, para mim, é uma missão promover felicidade através da comunicação.
Ótimo, Fábio. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Eu sabia que ia ser muito bom. Foi mesmo ótimo trazer aqui este tema tão importante e com a tua partilha tão viva e com amor e boa disposição. Por isso, obrigado, Fábio. Foi um prazer e tenho a certeza que os nossos jovens gostaram e vão começar a seguir o teu trabalho. Tenho toda a certeza.
Ah, obrigado, Paulo, pela oportunidade, obrigado pela confiança, obrigado pela amizade que está a nascer. Fico muito feliz, muito honrado, de verdade. Você é um profissional que eu admiro muito, de uma humildade, uma generosidade, um profissionalismo ímpar. Parabéns pelo teu trabalho. Continue na tua missão de aumentar essa literacia, inteligência emocional aqui em Portugal e pelo mundo afora. E conta comigo se você precisar. Tamo junto.
Obrigado, igualmente, partilho mesmo. Então, obrigado a todos que estão aqui desse lado a ouvir mais um episódio do podcast. Este foi o episódio 61 com o Fábio Borges e onde falámos sobre comunicação positiva. Então, vemo-nos no próximo episódio. Até lá.